Sejam bem-vindos a mais um CryptoQuê News!
Olá, gente! Eu sou o Rod Gio e junto com meu amigo Chico Rezende vamos apresentar o seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Fique bem informado toda semana aqui com o seu podcast favorito de criptomoedas e blockchain. Chico, eu sei que você está nervoso com o título do episódio de hoje, mas antes de explicar, fala aí como é que foi a variação do preço do Bitcoin nessa semana.
Fala, Rod! O Bitcoin na sexta-feira passada estava por volta de 5.200 dólares, cresceu bem ao longo da semana. Na quarta estava valendo incríveis 5.641 dólares, mas no final da quinta-feira deu uma queda forte, está valendo nesse momento 5.200 dólares.
Essa semana, Chico, a gente teve uns probleminhas lá com o nosso site, a gente publicou pouquíssimas notícias, então hoje a maioria das notícias não é lá do CryptoQuê e você encontra o link para todas elas na descrição desse episódio, tá, galera? Tá bom, chega de enrolação, vamos explicar que história é essa que o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, é um indiano, cara. Na verdade, isso é o que o nosso famoso John McAfee está falando por aí, né? Semana passada a gente noticiou aqui no CryptoQuê que o McAfee falou que ia revelar a identidade do criador do Bitcoin para acabar com esses impostores. E nessa quarta-feira ele resolveu postar mais detalhes sobre o assunto. Numa entrevista para Bloomberg, ele se gabou que foi muito fácil descobrir quem era Satoshi Nakamoto, porque ele passou a vida toda procurando por pessoas que eram especialistas em se esconder. O John McAfee disse, na verdade, que Satoshi Nakamoto é um grupo de indianos, mas apenas um deles escreveu o white paper do Bitcoin. Abre aspas. Eu falei com ele, e ele não está feliz em saber que eu iria revelá-lo. Fecha aspas. Ele usou o iria porque ele ainda não revelou, né? O McAfee postou no seu Twitter uma carta do seu advogado de extradição pedindo para ele não revelar quem é o Satoshi Nakamoto, porque isso poderia prejudicar o processo, dele de extradição. E ele não quer arriscar nesse momento ser extraditado para os Estados Unidos. Sendo assim, o McAfee vai segurar um pouco mais essa revelação. Cara, tudo na vida do McAfee é uma novela, né? Vamos esperar um pouco mais para ver quais são as cenas dos próximos capítulos da novela do John McAfee, né? Se ele revelar mesmo, né, quem é o Satoshi Nakamoto e provar, vai todo mundo ter que engolir que o cara é bom mesmo em descobrir segredos. Né? Só que eu, pessoalmente, que ele é só um maluco. Mas isso só o futuro dirá.
Disney pode se tornar dona das exchanges Bitstamp e Corbett. Se não bastasse comprar Marvel, comprar Universal, comprar Star Wars, agora a Disney quer entrar no mundo das exchanges. Conforme relatado pelo portal Bitcoins, a maior exchange de criptomoedas da Europa, a Bitstamp e a sul-coreana Corbett podem ser adquiridas pela The Walt Disney Company, um dos maiores conglomerados da indústria de entretenimento. Se você nunca viu um filme da Disney, você não existe. Todo mundo já conhece a Disney, os desenhos, e agora Marvel, né, Star Wars, como eu falei, tá tomando conta do mundo. Atualmente, a Disney é uma das principais candidatas a uma participação de 98,6% da Nexon, a maior fabricante de jogos sul-americanos. A Nexon, por sua vez, é um dos principais ativos da empresa NXC, que também é dona das exchanges de criptomoedas Bitstamp e Corbett, ou seja, se comprar, vai acabar comprando as exchanges também. A negociação está em torno de 13,2 bilhões de dólares. Mas é bom lembrar que a Disney há muito tempo se interessa pela tecnologia blockchain. Em 2016, a empresa adquiriu a blockchain híbrido da Dragon Chain, projetado para melhorar a eficiência dos aplicativos de negócio e torná-los mais seguros. A Disney também agora vai entrar no, acho que em novembro, se eu não me engano, com a sua própria Netflix, né? Pegar o material todo que ela tem e vai fazer o seu próprio canal de streaming. Então, será que o blockchain vai entrar nessa onda aí também dos streamings para ajudar nisso? Não sei, estou apenas especulando.
A Disney tá com tudo, né? A Disney compra Marvel, Vingadores, X-Men, compra empresa de videogame, ganha exchange de brinde. E, né, a minha queridinha Dragon Chain, né, também tá indo no jogo. Então, se a Disney tá botando a mão, meu amigo, é porque é bom. Ou, no mínimo, tem potencial, né? Vai dizer que a Disney nunca errou, né? Porque tem um filme aí bem ruimzinho da Disney também, né? Vingadores Ultimato, que eu diga. Mentira, não vi ainda, tá, gente? Tô brincando. Só pra não me mata aí nos comentários, não, por favor. E olha essa aqui, Chico. Alguém roubou 45 mil Ethers adivinhando chaves privadas fracas. É isso mesmo. A notícia aqui que a gente leu no portal do Bitcoin diz que, alguém conseguiu acumular 45 mil em Ether ao adivinhar chaves privadas fracas, segundo um relatório divulgado pela Independent Security Evaluators. O Adrian Bednack, que é um analista sênior de segurança, ele disse que descobriu o sofisticado hacker por acidente. Embora a adivinhação de uma chave privada deveria ser uma improbabilidade estatística, ele conseguiu descobrir 732 chaves privadas em sua pesquisa, dando a ele a capacidade de concluir transações como se ele fosse o dono da carteira, né? Só que em vez de usar uma força bruta, né, pesquisar todas as combinações possíveis, que isso sim seria muito difícil ele chegar num resultado correto, ele usava uma combinação de busca por códigos defeituosos e geradores de números aleatórios defeituosos. O Bednack, então, ele percebeu que algumas das carteiras associadas com as chaves privadas encontradas com seu método de pesquisa tinham grandes volumes de transações indo para um único endereço e sem retorno de dinheiro, abre aspas. Havia um cara que tinha um endereço que estava circulando e tirando dinheiro de algumas das chaves que tínhamos acesso. Encontramos 735 chaves privadas. Ele recebeu dinheiro de 12 dessas chaves que também tivemos acesso. É estatisticamente improvável que ele adivinhasse essas chaves por acaso. Então, ele provavelmente estava usando a mesma coisa. Ele basicamente estava roubando fundos que chegavam às carteiras das pessoas. Fecha aspas. De acordo com Bednack, as chaves privadas podem ter sido vulneráveis devido a erros de codificação no software dos geradores. Outra teoria é que os proprietários das criptomoedas que obtêm chaves privadas através de códigos de acesso estão gerando identificadores idênticos, usando entradas fracas como ABC123, ou até mesmo deixando as senhas em branco, né? Tipo, se você já entrou em algum site que gera carteira de Bitcoin, às vezes ele pede para você uma entrada, né? Então você digita alguma coisa, você mexe o mouse do jeito que você quiser, e isso serve do input para gerar a carteira. Se o cara deixa em branco, ou usa ABC123456, o resultado, né, do hash vai ser sempre igual. Então, com o mesmo input, o output vai ser igual, sempre, entendeu? Se você, por acaso, for usar um gerador de carteira, de código aleatório, cara, mexe bem, usa um código, pega um texto imenso e cola, entendeu? Usa alguma coisa, um input único. Não usa uma coisa simples que alguém poderia usar, porque pode gerar um código repetido. E, pelo visto, muita gente fez isso. A identidade desse cara ainda é desconhecida, mas o Bednack sugeriu que pode ser um ator estatal, como a Coreia do Norte, né, que poderia estar atrás desses roubos. Em março, um relatório da ONU afirmou que a Coreia do Norte sozinha acumulou 670 milhões de moedas fiduciárias e criptomoedas por meio de hackers. Então é bem provável que seja o nosso gordinho Kim Jong-un lá por trás desses roubos aí também.
Os rumores de que a gigante sul-coreana de tecnologia Samsung estaria de olho na Ledger, startup francesa fabricante de carteiras, hardware de criptomoedas, foram confirmados pelo site francês Capital, o Capital, não sei o sotaque francês, na quarta-feira do dia 24, né? De acordo com a publicação, a Samsung investiu na empresa 2,6 milhões de euros. Não parece muito, né? Com a entrada do novo capital, a startup agora é avaliada em mais de 1 bilhão. Isso sim parece muito. Segundo a reportagem, um porta-voz da Ledger confirmou a negociação, mas não deu maiores detalhes. O presidente executivo e cofundador da fabricante, Eric Lutz-Lefond-Lenkirk, também deu indícios da transação, porém não detalhou explicitamente sobre o assunto. Ele disse no Twitter o seguinte, ó, abre aspas, ainda precisaremos de carteiras de hardware, mas para suportar uma revolução criptoeconômica baseada na soberania pessoal acessível a todos, o smartphone realmente terá o papel principal.
A Samsung não é boba, né, Chico? Tá investindo onde ela tá vendo potencial. E você acha que ela parou por aí? Parou não, Chico. Sente essa próxima notícia aqui. Samsung está com tudo no mercado de criptomoeda e blockchains. E olha só, segundo o site Cointelegraph, a Samsung pode estar desenvolvendo uma blockchain público-privada, um híbrido com seu próprio token. O projeto seria um empreendimento da divisão de blockchain da empresa. Teria uma mainnet blockchain baseada na Ethereum, junto com um token batizado de Samsung Coin. Cara, parece que a Samsung quer ser uma das gigantes do mundo do blockchain das criptomoedas. E eu tô com tudo. Tô quase vendendo meu iPhone para comprar um Samsung Galaxy. Porque eu acho que a Samsung vai ser uma das empresas que vai direcionar esse mercado, esse novo mundo aí de criptos e blockchain. Parabéns aí, Samsung, tá que tá com tudo aí no mercado das criptos.
Olha a Nike aí criando sua própria criptomoeda. Recentemente surgiram informações que a Nike, uma das maiores fabricantes de artigos esportivos do mundo, né, pode estar interessada em criptomoedas. A empresa realizou um pedido de marca registrada com a palavra CryptoKicks. Kicks, né, que é, as pessoas chamam Kicks o tênis lá nos Estados Unidos às vezes também, né? Não sei se é gíria, não sei exatamente. Mas o nome que eles registraram é CryptoKicks. A aplicação foi preenchida no dia 19 de abril e explica um pouco mais sobre a ideia da companhia em relação a uma proposta de ativo digital que pode ser usada por uma comunidade online. A aplicação da Nike foi realizada justamente quando a empresa está mais preocupada com a sua presença digital. A multinacional norte-americana está aparentemente querendo focar bastante no e-commerce e vendas mobile como parte da sua estratégia de vendas. Um advogado de marcas, Josh Gerben, disse ao Biz Journal o seguinte, abre aspas, é necessário ter algum tipo de ideia de negócio por trás da aplicação. Se você faz uma aplicação apenas para garantir uma marca, isso atrapalha o sistema de marcas registradas de forma desnecessária. A Nike não iria querer ser associada com uma história de marcas registradas especulativas. Então, é capaz de rolar em algum momento esse CryptoKicks. Vamos ficar de olho.
Pra você ver, né, Chico? Até a Nike tá de olho no mercado de cripto. Não é à toa, cara. As grandes empresas, elas sabem onde tem aquele cheirinho de coisa boa, né? Alguma coisa boa tá pra acontecer ali. As empresas boas e grandes não vão deixar passar essa oportunidade, né? Tá ali, viu a oportunidade, vamos ver. Sim. Não sei o que pode sair num CryptoKicks, mas ele sabe que criptomoeda tem alguma coisa acontecendo aí e vai tentar. A gente sempre está elogiando a Binance por aqui, mas hoje vamos ter que fazer uma crítica para a Binance, Chico. A Binance mudou o white paper da sua criptomoeda BNB meio que escondido. A nova versão do documento ela traz informações em relação como a empresa realiza a queima dos seus tokens nativos, né? A Binance Coin do BNB, o token burn, né? Como mostrado numa imagem pelo site The Block, a mudança no white paper remove a cláusula que dizia que a empresa usava 20% do seu lucro para comprar BNB e realizar a queima dos ativos. A The Block entrevistou Changpeng Zhao, CEO da Binance, e segundo o site ele disse o seguinte, abre aspas, nós recentemente atualizamos o nosso white paper para melhor descrever como nós conduzimos a queima dos ativos. Por exemplo, nós removemos a referência a comprar o BNB, porque nós não compramos o BNB, apenas reduzimos o suprimento ao queimar as moedas. Também removemos a linguagem relacionada a lucro, porque em algumas regiões tendem a associar lucros a securities, e nós queremos distanciar a BNB disso. Então, no futuro, nós planejamos descrever as queimas trimestrais dessa forma, e vamos queimar o que nós sempre queimamos. Fecha aspas. Segundo o site, um porta-voz da Binance confirmou que o montante da BNB queimado ainda é equivalente a 20% do lucro da empresa. Porém, o fato que o white paper foi atualizado sem nenhum processo formal foi o que mais chamou a atenção de vários observadores. Muitos disseram que a troca foi para evitar as dores de cabeça com o compliance, que eles estavam sendo atormentados por utilizar alguns jargões de Wall Street relacionados a securities. Se isso vai ser suficiente para acalmar os reguladores, eu não sei. Também achei estranho essa mudança sem aviso, mas eu, pessoalmente, ainda continuo tendo o BNB como uma das minhas criptomoedas preferidas e vou continuar investindo nele. Mas isso não é uma dica de investimento. Cada um faz o que quiser, estude antes e invista no que achar melhor.
A polícia encontrou na terça-feira um laboratório clandestino que supostamente utilizava o Bitcoin para lavar dinheiro ilegal. As informações foram publicadas por diversas fontes, inicialmente aparecendo no Zero Hora. E de acordo com a reportagem, o DENARC, né, o Departamento Estadual de Narcotráfico, encontrou um laboratório clandestino de mineração de Bitcoin em uma casa e a descoberta veio depois de uma perseguição a um suspeito por tráfico. Isso aí tudo aconteceu no Rio Grande do Sul, gente, aqui no Brasil mesmo. Na casa foram encontradas 25 máquinas de mineração ligadas e, segundo a polícia, elas funcionariam 24 horas por dia. Foram foram apreendidos também 250 mil reais em hardware e softwares sofisticados, segundo a polícia. O delegado responsável pelo caso, o Adriano Nonnenmacher, falou sobre a suspeita das autoridades sobre o equipamento encontrado, abre aspas. É um local bem escondido, clandestino, vamos aprofundar as investigações. Tudo indica que pode ser uma atividade de mineração de Bitcoin. Podem fazer a troca e o pagamento para distribuidores de drogas. Também há a possibilidade de estarem usando dinheiro do tráfico para usar Bitcoins. Adriano Nonnenmacher. Nem quando é brasileiro a gente consegue falar sobre o nome direito, Rod. Tá difícil.
É, a polícia já tá achando que é, o cara é bandido, traficante, não sei o quê. Mas pode ser apenas um cara querendo minerar e tá roubando, tá fazendo gato, né? Só que é uma burrice tremenda, né? Porque o cara botar 25 máquinas de mineração e ele vai achar fazendo gato, ele vai achar que a companhia elétrica não vai perceber a mudança drástica do volume de consumo. Esse cara não foi muito esperto nesse gato que ele fez, não, né? O consumo era de R$200 por mês e passou a ser um consumo de R$25 mil. Porra. E, né, o título desse episódio diz o seguinte: alta de 1.100% no preço do Bitcoin. Que história é essa, né, Chico? Vou explicar aqui então pra vocês o que isso quer dizer. Na verdade, isso é mais uma previsão, na verdade é uma análise, né? O analista Tom Lee, fundador da Fundstrat, ele disse que a correlação entre o Bitcoin e as altcoins pode trazer ganhos de até 1.100%, semelhantes aos da alta de 2017-2018. Tom Lee, ele explicou no Twitter dele que a primeira pré-condição para o início dessa nova alta é a diminuição da correlação entre altcoins e Bitcoin. Essa tendência foi vista antes da corrida lá de 2017-2018. A gente até falou sobre essa diminuição da correlação no episódio passado. Falando sobre essa queda da correlação, o Tom Lee destaca que a temporada de março de 2016 a maio de 2016, de março de 2017 a maio de 2017, de novembro de 2017 a janeiro de 2019, assim como a tendência atual de março de 2019. Segundo o gráfico, uma nova temporada de alta já começou. Será que o Tom Lee vai acertar dessa vez? Se meus cálculos estiverem certos, a gente pularia de uns $5 mil, né, que a gente está hoje, mais ou menos. Por volta de $55 mil, é isso mesmo, Chico? Deixe... Ah, vou terminar o episódio por aqui, Chico, que eu tenho que ir lá comprar mais Bitcoin agora. Muito obrigado por vocês terem curtido mais um CryptoQuê até o final. Se você escutou até aqui porque você gosta da gente, gosta do episódio, gostou desse episódio, então faz aquele favor pra gente e divulga pra um amigo, cara. O boca a boca é o que faz a gente crescer, cara. Divulga também podcast, cara. Podcast é um jeito incrível das pessoas ganharem conhecimento, cara. Tem muito podcast bom por aí. Então, divulgue, fale pros seus amigos que ele precisa ouvir podcast. O cara ganha conhecimento no deslocamento, entendeu? E esperamos contar com você aqui de volta semana que vem. Toda sexta-feira, o CryptoQuê News, que é o seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Não teve tempo para acompanhar esse mercado durante a semana? Relaxa. Sexta-feira você vai ter um resumo nosso pra você. Muito obrigado. Tchau.
Valeu, pessoal. Um abraço.